Se liga que já vai começar o Startcast.
Minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo, medo.
Olá, amigos do Startcast, eu estou muito irritado com os árbitros de Nova Orleans e por isso eu vou deixar os outros falarem por mim. Sejam bem-vindos, é a edição 82 do Startcast.
Não, é a edição 83 do Startcast.
É 83, é que beleza, velho. Então, Celinho, o que, que você tem para me dizer da vida? Eu não consigo nem abrir esse podcast, tamanha ira, que o primeiro assunto da pauta me traz.
Que isso, cara. No ano que vem tem outro, tem mais jogos.
Eu vou buscar o podcast do ano passado, quando a gente foi eliminado, vocês falaram a mesma coisa comigo, e olha eu aqui de novo.
Sempre tem próximo ano.
Senhores, estamos aqui hoje com o senhor Marcelo Barques, que está tentando me consolar. O senhor Grauber Maia, que me tirou de casa para evitar que eu visse a desgraça acontecendo.
Eu tenho duas coisas para falar, Bruno. Primeiro, por que que na nossa pauta aqui, a pauta do episódio 83 está antes da pauta do episódio 82? Estou achando que eu demiti o estagiário da pauta.
Esse estagiário da pauta, eu acho que ele também torce para o time de New Orleans e também está muito nervoso, viu? Cometeu um erro.
A segunda coisa que eu tenho pra falar é que a playlist dessa semana é de Felipe Bessa. Porém, ela começa e acaba com o Rapa das Antigas, uma singela homenagem do blog Start Sports a Marcelo Iuca, que fez a passagem no sábado, fundador e letrista da banda nesses tempos idos do CD Rapamundi, lá do A, lá do B, e essas coisas que embalaram o final dos anos 90 da nossa adolescência e marcaram a época na música nacional.
Grande Marcelo Iuca, com uma homenagem justíssima. Aliás, senhor Felipe Secreti, que resolveu torcer virou torcedor dos Rams esse fim de semana, e pelo visto vai seguir até o Super Bowl, torcendo para o time de Los Angeles. Quem está conosco também para falar de futebol americano é o senhor Silvio Oliveira.
E aí, senhores? Muito boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do fuso horário em que vocês estiverem nos ouvindo. E hoje tem muito assunto, né, cara? Foram só dois jogos, mas foram dois jogos que a gente vai ter muita pauta para falar aí. E principalmente vai ter muita interferência de passe, né? Sendo marcado ou não, mas vai ter.
Exatamente. Aliás, se você está assistindo, ou aliás, está ouvindo o nosso podcast e torce para o Los Angeles Rams, sofra com o peso da sua consciência, porque você classificou a base de roubo. Vamos começar então falando sobre... Nossa, agora eu peguei a pauta aqui, de fato, tá invertida aqui. Esse estagiário, se ele fosse...
Mas eu já consertei aqui, você deu um update aí, você vai conseguir.
Acabei de fazer isso. Mas hoje teremos, além da NFL e das desgraças acontecidas, teremos o fim do Rally Dakar, a reta final da Copa São Paulo, o início da Libertadores e do Sub-20, o futebol das Europa com Celim, a Copa Asiática que entrou na fase de mata-mata, a louca campanha do Brasil no Mundial de Handball e o Australia Open, que também está cortando a alta pela madrugada brasileira. E, para começar, a gente vai começar um pouco diferente. Nós vamos lançar aqui algumas efemérides. Os senhores gostam de efemérides?
Muito interessantes.
Sim. O Racelinho, você já foi mais animado para falar, velho. Mas que coisa complicada.
Tá batido aí.
Hoje, no dia 22 de janeiro de 2019, foi no dia 22 de janeiro, naturalmente que a gente está gravando, que aconteceu no distante ano de 1984, o icônico comercial da Apple lançando o Macintosh durante o Super Bowl daquele ano, que foi vencido pelos Raiders. Você encontra no nosso Facebook, no Twitter, no nosso Instagram, um vídeo lá para quem é muito novo, igual o Celinho, que acha que o esporte e o mundo foi inventado em 2013, para ver como que foi esse comercial que acabou marcando a cultura pop da época. Outra curiosidade que nós temos aqui para citar é o aniversário no dia 25 do Tostão, maior ser humano que já vestiu a camisa do Cruzeiro, e que tem um post lá no Gênios do Esporte. Nós vamos embedar aqui. Aliás, podemos embedar também o comercial. O editor sempre me lembra depois o que a gente tem que embedar, porque eu esqueço, naturalmente. É, de efemérides, eu acho que a gente pode parar por essas duas, que eu também não separei muita coisa. Então, é melhor ficar por isso aqui. E uma curiosidade que eu vi, eu até recomendo o pessoal, nossos amigos do Instagram, Twitter, o Dibri, que na verdade a arroba dele é o underline Dibri. Dibri mesmo, igual o do Ronaldinho. Que eles postam várias curiosidades sobre o futebol. E hoje me deparei com uma aqui sobre o Michael Jackson com a camisa do Nice da França, do distante ano de 1983. Ele passou por uma sessão de fotos com o time naquele ano. É interessante você ver ele com a camisa do Nice. Acho que...
Mas por que o Nice?
Ah, cara... Não sei.
Posso só ter difícil, não, né?
É. Podemos investigar isso depois. Inclusive, o primeiro comentário que tem aqui é que isso é um mistério até hoje.
Pois é, vai saber.
E ainda o pessoal lembra aqui que ele ficou a 3 pontos da zona de rebaixamento e ninguém conseguiu explicar como essa camisa foi parar em Los Angeles na mansão do Michael Jackson. Isso explica muito, inclusive.
Explica muita coisa.
Muito bem, senhores. Vamos começar, então. E deixa eu ver se eu esqueci de citar alguma coisa. Ah, isso é muito importante. No nosso canal do YouTube vai ter um vídeo lá do Rodolfo cobrindo o torneio de Masters que rolou em Sete Lagoas, que a gente citou semana passada. Aproveitem para ver o Rodolfo narrando a disputa de pênalti. Ele não chegou ainda para a gravação do podcast, então a gente pode fazer bullying para ele. Ele é a prova de que o legado de Galvão Bueno não acabou. Só isso que eu posso dizer para vocês. Outro post que a gente recomenda é o post contando a história do Super Bowl, produzido pelo senhor Cílio Oliveira, que está aqui conosco, sem nenhum tipo de pressão, de livre e espontânea vontade. Ele produziu um material muito bacana que estará no nosso blog ao longo da semana. Vocês podem ler, nós vamos colocar os links nas redes. E aproveitando isso, já chamo o senhor para começar a falar sobre NFL.
Então, meus senhores, foi um fim de semana assim, espetacular. Muita história para contar, duas partidas que foram para o overtime.
Espetacular para quem?
É. Para todos nós, né? Para todos nós, é igual lá o seu professor João Basílio, lá no 98, né? Bom dia para todo mundo, menos para quem está, mas menos para tal pessoa, né? Que ele cita alguma notícia. Mas foi um fim de semana muito espetacular, menos para os torcedores do Saints, que realmente estão com o coração sangrando até agora. Já os torcedores dos Chiefs, né, tem o que reclamar, mas é da regra da NFL, não é da regra da NFL e do próprio time, né, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, vocês querem seguir mais uma vez a ordem cronológica, a gente começa falando de Rams e Saints.
Sim.
Vou falar de Rams e Saints pra ficar livre de stream, pra não botar...
De pressa.
Ah, pressa não, é o jogo que mais tem história pra contar aqui.
Então vamos lá, o sofrimento é importante na vida.
É, exatamente, molda caráter, tá certo. É, então, cara, é aquilo, né? Saints, mais uma vez, faca e o queijo na mão, muita chance de chegar ao Super Bowl, assim como no ano passado, e uma jogada que machuca e vai machucar por muito tempo. Acabou, né, marcando a derrota, mas vale ressaltar que a derrota dos Saints não foi só por isso. A gente às vezes fica muito focado em um determinado fato da partida, mas nós temos que citar também outros erros, outras falhas da equipe dos Saints e também, né, outras virtudes da equipe dos Rams, que soube sair de um buraco de 13-0 depois do primeiro quarto para conseguir ir para o intervalo com um jogo equilibrado, diferença de 3 pontos, e só virou a partida realmente, né? Só chegou a empatar a partida mesmo no último quarto, naquele field goal de 58 jardas, se não me engano, Não, esse de 58 foi no, na prorrogação, né?
Sim.
Naquele field goal no Greg, do Greg the Leg, então os Rams tiveram realmente a capacidade, a resiliência durante toda a partida de, mesmo não conseguindo virar o placar, tá ali colado, né? Colado no centro.
Era só um minuto.
O tempo todo.
Desde que a gente começou esse podcast, os senhores usaram a palavra resiliência quantas vezes?
Primeira vez.
Nossa, é uma elevação de nível absurda. Continue.
Ah, resiliência. Uma pessoa que é tranquilinha.
A resiliência é uma palavra comum no meu dia a dia, porque é um método de dimensionamento para mim.
Que isso, em casa. Isso é novo para mim.
Tá vendo? Tem engenharia na parada, cara. Mas realmente, a gente tem que falar, os Saints tiveram mesmo a oportunidade no início da partida. Aquela primeira campanha foi muito boa, acabou anotando field goal, não conseguiu fazer o touchdown. Primeira campanha dos Rams, interceptação do Jared Goff, um passe meio estranho, o Todd Gurley não pegou a bola, interceptação ainda no campo de ataque, dentro da red zone. A equipe que quer ganhar o jogo tem que anotar um touchdown. Não anotou, fez o field goal, depois anotou um touchdown ainda no final do primeiro quarto. Então, esse foi o momento ali que os Saints tiveram a possibilidade de abrir 21-0. Não seria nada estranho, porque o início dos Saints foi muito bom. Mas o jogo vira, realmente, no segundo quarto, quando o McVay, treinador dos Rams, faz aquele fake punt. E quando você... Ali, cara, você tava já tendo um jogo com o Sean McVay de um lado e com o Sean Payton do outro, ali, cara, é jogo de macaco velho, é jogo de cobra criada. Ali você tem que ficar esperando uma trick play qualquer hora. E o Sean Payton ali não orientou o time ainda não tava esperando, e o Sean McVay aproveitou aquele fake punt, realmente mudou o clima da partida. E depois daquilo ali, os Rams conseguiram se impor no jogo, conseguiram equilibrar, diminuíram para 3 pontos ainda no primeiro quarto, e os Saints tiveram uma queda de rendimento. Foi um momento ali onde o jogo ficou equilibrado. Mas no segundo tempo, o ataque dos Saints não foi tão produtivo. Anotaram um touchdown e um field goal, mas o time parece que na segunda etapa teve realmente muito mais dificuldades contra os Rams, que, mais uma vez, lembrando, teve essa resiliência de se manter no jogo, não deixar afastar, a tranquilidade, chamando as jogadas no momento certo. E aí vem a jogada que marca realmente a partida, que foi aquela não marcação daquele pass interference ridículo, claríssimo, absurdo, que não foi marcado ali, já era depois do 2-minute warning. Se os Saints conseguissem ali a primeira descida, mesmo que não anotassem o touchdown, eles conseguiriam queimar relógio e chutariam o mesmo field goal e deixariam muito pouco tempo no relógio dos Rams. Então, a gente tem que citar que os Saints tiveram oportunidades de vencer a partida, tiveram oportunidades realmente de abrir o placar, mas o Drew Brees não teve, assim, uma das suas melhores partidas, né? Mesmo conseguindo aí 26 de 40 passos completados para 249 jardas. O jogo corrido mesmo dos Saints não foi tão prolífico quanto nas partidas anteriores, né? A dupla Mark Ingram e Alvin Kamara combinaram para apenas 46 jardas juntos, né? Também correram pouco, né? Tiveram poucas corridas, 9 para um e 8 para outro. Mas também a gente pode falar o plano de jogo, então, do Saints falhou nesse aspecto em não dividir tanto a bola. Mas a gente tem que falar assim, os Saints tiveram chance. Os Rams, não houve nenhum momento da partida em que os Rams dominassem. Os Rams sempre tiveram ali no encalço, mordendo o calcanhar dos Saints, mas nunca com a possibilidade, assim, você vai falar, nossa, agora eles vão virar. E não aconteceu. E assim, sim, a jogada da falta foi algo ridículo. Deveria ter sido marcado, eu não consigo entender por que que não foi marcado. Inclusive, vi um vídeo hoje no Instagram, eles reviveram essa jogada no Madden, no videogame, exatamente igual. E o árbitro dá falta, dá pass interference. Então, é algo assim, absolutamente inexplicável. Então, acabou ali que os Saints não conseguiram a primeira descida. Eles anotaram o field goal, mas deixaram tempo no relógio. E aí, a gente tem realmente que dá os parabéns para os Rams, para o Jared Goff, que também contou, né, com a ajuda do seu jogo corrido em muitos momentos, CJ Anderson, conseguiu 44 jardas, 16 carregadas, mas foi um ponto crucial no, nos momentos mais difíceis da partida, né? E o Jared Goff teve números muito parecidos também com o Drew Brees. Ele conseguiu 25 de 40, um passe a menos completado, para 297 jardas, um touchdown e uma interceptação. O Drew Brees passou para 2 touchdowns, mas teve, né, aquela interceptação crucial no overtime, que a gente também tem que vangloriar a defesa dos Rams, né, com Aaron Donald, o da Kong Su, são dois tratores. Eles conseguiram ali furar a linha, pressionar o Drew Brees, que deveria sim ter aceitado o sack e não ter feito o passe de qualquer jeito. Na hora que ele fez o passe, o defensor já estava no pescoço dele, ele lançou já com o braço fora de ritmo, e o defensor dos Rams, ele caído no chão, ele desequilibrou, o recebedor não viu o que estava acontecendo, porque senão ele teria conseguido fazer a recepção. A bola cai no colo do defensor dos Rams, vamos aqui, né, dar os créditos do nosso amigo, o John Johnson, conseguiu a sua interceptação já no overtime. E ali, cara, quase no meio campo, foi os Rams conseguiram um pouco de avanço, né? E o Greg The Leg conseguiu anotar mesmo o field goal de 46 jardas. Conseguiu levar os Rams para o Super Bowl pela primeira vez desde a temporada 2001.
E a primeira vez também depois que eles chegaram a Los Angeles.
Exatamente. O que para Los Angeles é algo sensacional, né? Porque até 2 temporadas atrás não tinha nenhum time da NFL. E 2 anos depois até um time no Super Bowl. Então, para o marketing, né? Como se o Los Angeles precisasse de marketing. Mas o nome da cidade é muito importante, né? Os Rams saíram de lá em 94, se eu não me engano. Voltaram agora, né? Depois de muitos anos. E já com um time muito bom, o Sean McVay montando um excelente time de futebol, e ele tem 30 e poucos anos, ele é mais jovem que alguns jogadores do próprio time. Então os Rams mereceram, cara. Tiveram a queda na segunda metade da temporada, o ataque não funcionou tão bem, mas nos playoffs o game plan deles foi bem feito. Eles conseguiram tirar um pouco da pressão do Goff e fazer o time render mais, né? Principalmente no jogo corrido, em momentos chave. O time de especialistas, né? Porque tem um kicker muito bom, muito confiável, que é muito importante nesses momentos. E aí chega o Super Bowl. E pro Saints, cara, é mesmo o que a gente falou ano passado, né? Não tem muita coisa. O time é bom. O Drew Brees é excelente. Ele vai ser um futuro Hall da Fama. Tá com seus 40 anos. A gente tem que lembrar, né? Atletas com essa idade muito avançada podem ter, né? É normal que possam ter uma diferença muito grande de rendimento de um ano pro outro. Então não se sabe como ele volta ano que vem. Mas o Saints realmente tem mais. A janela do Super Bowl do Saints ainda tá aberta. Assim, pro ano que vem, eu acho que já entra como um candidato ao título novamente. Não sei se isso vai amenizar o seu coração, vai amenizar a sua dor no momento, mas não é para desistir ainda. A chance ainda existe, mas nesse caso falta aquele grãozinho de sorte, aquela pitadinha de sal no tempero para realmente eles conseguirem chegar lá. Ano passado e esse ano, por situações muito atípicas, acabaram perdendo nos playoffs a chance de ir pro Super Bowl. Ano passado perdeu na semifinal de conferência, esse ano perdeu na final de conferência, quem sabe ano que vem perde no Super Bowl.
Eu imaginei que você ia falar isso, tanto é que eu tô aqui procurando o nome do maldito árbitro do jogo, só que eu não tô achando, deviam fazer voodoo com esse cara já, mas enfim. A única coisa positiva que a gente pode tirar disso é a curiosidade causada pela presença do Rams na final contra os Patriots. Que, inclusive, eu acho bem curioso, não tinha me lembrado disso até que você tinha mandado no grupo lá. Mas, de qualquer maneira, eu continuo muito nervoso com essa situação. Então vamos passar ao próximo jogo.
É, vamos falar disso no final, né? Que tem a outra metade da laranja ainda. Mas o nome do cidadão... Pô, que isso, hein? Isso é perigoso.
Oi, Rodô.
Boa noite.
Uai, isso aí é o que eu tô pensando que é?
Buenas noches.
E aí?
Que ótimo dia pra Vossa Excelência aparecer aqui. Estamos cometendo bullying contra o nosso âncora.
E você acha que veio aqui por causa de quê? Eu acho que ele veio fazendo o quê aqui? Senhoras e senhores, com vocês, o único torcedor do Los Angeles Rams que vocês vão ver num perímetro de mais de 70 quilômetros, o senhor Felipe Secreto.
Boa noite. Na verdade, torcedor do Colts, né? Mas o Colts já tá uma draga, já tá assassinado já. Então, a gente torce pra todos contra os Saints e todos contra os Patriots também, né? Mas não tá funcionando muito, não.
É, na verdade, isso aí ele tá só desviado de função. Ele é torcedor dos Rams por 15 dias. Talvez isso, dia 4. Talvez dia 4, né? Depende do resultado.
E aí, alguém, senão ele já licencia. E alguém torce pros Rams por mais do que isso? Lógico que não.
É, agora sei, tá. Né? Eu tava aqui antenadinho ouvindo vocês aí, caladinho também, né? Porque, como diz o pra variar, pulei de paraquedas na brincadeira, né? Mas, Vontê, você tava falando aí da cidade de Los Angeles, o Ciro, também. Outra coisa importante de lembrar também, apesar de que tem o Rams no Super Bowl, né? E não tinha nenhum time há 2 anos atrás, esse ano o Chargers, tipo assim, foi pra pós-temporada, né? E sim, mais remoto que fosse a chance. Ainda tinha uma chance de, por exemplo, ter uma final de time de Los Angeles, né? Porque são de conferência diferente. Já pensou se fosse Chargers e Rams na final?
Não, inclusive, você até me lembrou de uma dúvida que surgiu na minha mente. Eu ia até tentar perguntar isso para os especialistas da ESPN e tal, para ver se eu obtive uma resposta. Porque os Chargers estão numa conferência, a conferência americana. E os Rams estão na conferência nacional. Se ambos chegarem na final de conferência, jogando no mesmo estádio daqui 2 anos, como que eles vão fazer os jogos, sendo que as duas finais de conferência são no mesmo dia? Com uma diferença de 30 minutos entre um jogo e outro.
Ah, é, você já viu? Aqui, vou assustar vocês não. Inventaram um negócio aqui no Brasil que chama preliminar. É a mesma coisa, só se aplicar lá.
Nesse caso é só passar pro sábado. Passa uma final pro sábado e outra pro domingo.
Eu acho que é a única solução viável, mas historicamente os 2 jogos são no domingo, né?
É.
Teria que ser, não tem outra hipótese.
Ô bicho, mas te falar a pura verdade, se passasse um jogo pro domingo 4 horas da tarde, o outro jogo domingo 11 horas da noite, eu não duvido que daria tempo de fazer tudo em um dia, né?
Não, mas como é que você tira todo mundo do estádio e coloca todo mundo de novo?
Pode.
Estacionamento. É, não é um NBA ali que são 20 mil pessoas, 16 mil pessoas, 15 mil pessoas, né?
Isso,
são 70, 80 mil pessoas. Né? É muita gente. Mas a coincidência tem que ser muito grande, gente.
É.
Os dois têm que fazer uma campanha excelente. Serem mandantes da final de conferência, é, assim, é algo. Acho que nem a NFL pensou nisso ainda. Acho que só a gente mesmo. Alguém deve ter raciocinado isso aí em qualquer confim do mundo.
É uma possibilidade tão remota que os caras estão nem preocupados.
Tão remota que eu acho que eles não estão nem preocupados com isso.
É justamente por ser final de conferência, né? Se os dois não for mandante, né? Então, tipo assim, pode rolar normalmente, né?
Exatamente.
Um jogando
exatamente.
Em Los Angeles e outro jogando em whatever, outro lugar.
E você tá ligado que. Se acontecer dos dois times estiverem liderando as conferências lá e tal, fazendo a campanha espetacular, a juizada já mostrou que dá pra dar uma ajudinha, dá pra dar uma atrapalhadinha num dos dois pra ele não fazer a melhor campanha e não sediar a final da conferência. Né? A gente viu domingo que os juízes conseguem dar uma.
Eles não têm muito pudor, não.
É.
Já.
É, tem uns Flamengo e uns Corinthians.
Eu ia lembrar daquele famoso vídeo da câmera secreta do Armando Marques falando pros juízes, né? Tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê.
Mesmo com o ato de vídeo, a gente não enxerga direito, né? Mas enfim.
É, tem isso, né? Mas o problema da NFL é que as faltas não são revisáveis. Isso aí. Eu tenho pra mim, cara, tenho quase certeza que nessa off-season a regra de overtime. Subiu no telhado, ela pode ser mudada, sim, para ficar com os dois times tendo posse de bola. Já que acontece isso na temporada regular, nos playoffs não, que é um absurdo, né? Cada time tem que pegar na bola pelo menos uma vez.
Pois é, eu não consigo entender, não faz sentido nenhum isso, velho. Se um time fizer o touchdown, que é o objetivo do jogo, acabou o overtime, não tem mais, né?
Exatamente. Não, e se fizer um field goal, né, você tem a chance. Aí isso aqui é mais sem noção. E eu acho que eu acho que tem uma possibilidade deles reverem essa validação, né, do árbitro de vídeo para essas jogadas de pass interference. A gente vai falar do outro jogo também aqui, né, dos Rams e Chiefs. Teve uma jogada também no momento crucial, né, naquela última campanha dos Chiefs. Teve um pass interference bem sem vergonha. Assim, também no passe para a direita lá do Patrick Mahomes. A gente vai chegar lá. Foi uma jogadinha bem sem vergonha. Mas, né, a gente tem que ver. Mas eu acho que isso aí vai ser uma discussão bem acalorada na off-season, depois que passar o Super Bowl e a gente chegar naquele longo e tenebroso inverno.
Bota longo nisso.
Mas, Bruno, mas por favor, teça seus comentários sobre a partida. Eu gostaria de te ouvir de coração aberto. Sem ódio no
desabafo.
Minhas observações sobre a partida.
Eu quero que você vire meme.
Deus diz. Em Nova Orleans é meio francês, lá é baguete, não é pão não, tá? Mas Deus Brias não jogou bem, mais uma vez eu já tô. Na hora que ele acertou aquele passe na véspera do desastre, antes do erro, eu empolguei, eu tenho que admitir. A defesa do Santos voltou a ser aquela defesa do Santos que a gente tá acostumado, você tem que fazer 40 pontos para não perder o jogo. E eu concordo com o senhor num ponto. As duas primeiras campanhas que viraram field goal, ao invés de virar touchdown, fizeram muita falta. Que o 21-0 que esse cara não virava, não.
O New England Patriots perde duas chances daquela?
Jamais, eu ia dar esse exemplo mesmo.
Nunca.
Aliás, aquela última descida lá, antes do juiz não marcar a falta, os Patriots não perderiam aquela chance de matar o jogo.
Não. Oi, Alice, forma tudo alguma. Bem?
É a participação com menor faixa etária desde que começamos com esse podcast.
Sério?
Eu acho que sim.
Um mês.
Nenhum recém-nascido nunca participou do podcast, não. Primeira vez que você
acontece. Idade mental não conta, não, né?
Não.
Idade mental, se a gente for olhar, aí tem uns jurássicos aqui.
Tem uns aí que eu não vou nem citar, né? Mas é isso, cara. Eu não consigo tecer uma coisa muito à base de raciocínio, porque eu fiquei muito bravo com aquele fim de jogo. Na verdade, já tava ficando bravo ao longo do jogo, né? Quando você não mata a partida, você já pode saber que vai acontecer uma desgraça em algum momento.
Quando você não mata a cobra, ela volta pra te picar, cara.
Pois é. E eu já tava preparado pro duelo entre Breeze e Brady na final e não vai acontecer.
Não, não vai, cara. E cara, ser sincero com você, à tarde eu tava até pensando nessas possibilidades, assim. Eu tava meio... No domingo eu tava meio evidente, assim, nas jogadas. Eu falei assim, cara, eu tô com uma leve suspeita de que vai dar Patriots e Rams, nos jogos, né? Eu tava meio... Pouca gente falava, né? Imaginava, assim, Saints e Chiefs, né? Na maioria. Mas eu falava, tava com alguma coisa, assim, me dizendo que, assim, cara, vai dar alguma coisa estranha aqui hoje. E acabou que, realmente, né? As duas partidas foram bem peculiares por diversos...
Há quanto tempo não acontecia duas finais de conferência indo pra prorrogação?
Mas eles falaram essa estatística, se eu não me engano, nunca.
Acho que nunca, né?
Essa aí eu acho que nunca.
Eu acho, se eu não me engano, nunca. Passou isso durante a transmissão. Pessoal da ESPN.
Se eu não me engano, a última vez que teve um overtime na final, deve ter uns 40 anos. Um overtime. Agora, não, overtime isso... nas duas finais, nunca teve.
Nas duas finais foi inédito mesmo. Isso aí eu também vi.
Não, mas em uma final aconteceu sim, porque os Giants, das duas vezes que os Giants ganharam o Super Bowl, foi pro overtime. Foi em 2008, naquele jogo gelado lá em Green Bay. E em 2012 contra os 49ers também. Acho que esse jogo foi um dos jogos que eu mais fiquei nervoso na minha vida. Esse contra os 49ers. Tanto que aconteceu algo parecido com o que aconteceu com os Patriots. Que os Giants ganharam no field goal. Os dois times pegaram na bola no overtime. E os Giants chutaram um punch. A bola pegou no joelho do retornador. Dos 49ers, assim, triscou no joelho dele. E o Jaquan Williams recuperou a bola que estava viva. E os Giants, assim, se arrastaram até uma linha de 10 jardas para chutar o Lawrence Tynes, chutar o field goal e ganhar o jogo no overtime. Então, uma final, assim, não tem tanto tempo assim, não. Mas as duas, eu acho que é a primeira vez.
Que coisa, cara. Agora eu lembrei dos playoffs, quando o Saints foi pro Super Bowl e derrotou o Indianapolis Colts, inclusive. Mas... Ele também pegou.
Não,
essa final de conferência também foi pra prorrogação.
Foi com os Vikings, se não tô enganado.
Foi isso mesmo. O Brett Favre foi interceptado e depois os Saints chutaram o field goal. Foi um jogo. Se vocês verem, os melhores momentos desse jogo, eu não sei se tem ele completo no YouTube. Eu acho que foi um dos dias que o Brett Favre mais apanhou na vida. A defesa dos Saints bateu nele o jogo inteiro, ele saiu machucado. Ele jogou o final do jogo machucado.
Se eu não me engano, a interceptação foi um negócio completamente aleatório. Que tem um documentário que eu esqueci o nome do defensor que interceptou o Brett Favre. Ele falou que ele não viu a bola chegando, que ele estava acompanhando o lançamento. Quando ele virou a cabeça de volta, ele viu que a bola tava vindo na direção dele. Aí eu falei, não, é agora que nós ganhamos o jogo.
Pois é, cara, não, mas foi mesmo. Não, é que na verdade quem fez a interceptação foi o Trace Porter. O mesmo que interceptou o Peyton Manning no Super Bowl. É o retorno pra história, exatamente.
O retorno pra história. Aliás, é a segunda jogada mais emblemática da história do Saints. Só perde para aquele field goal na interceptação do punt na volta pro
Superdome, né?
Superdome, aquilo foi exagerado.
É, aquilo ali, o estádio tremeu, né, cara? Aquilo foi muito doido mesmo.
Aquilo foi muito louco, cara. Parabéns pro Atlanta Falcons, serve só para isso. Mas agora vamos falar um pouco sobre Tom Brady. É, só um pouco mesmo. Tom Brady participou de 9 Super Bowls. A única equipe que participou... Veja o que eu estou falando. A única equipe que participou de mais Super Bowls que ele foi o Patriots, que tem 11 porque foi 2 antes dele.
Exatamente, cara. Exatamente. Além
disso, veja só, Patriots sem Brady, 2 vices. Patriots com Brady, 5 títulos e 3 vices. E uma final para disputar agora. Títulos do Super Bowl. Pittsburgh Steelers tem 6. Tom Brady tem 5 ao lado dos Patriots, dos Cowboys e dos 49ers. E vitórias em playoffs. Os Steelers têm 35, os Packers, os Cowboys e os Patriots têm 34, o 49ers tem 31 e Tom Brady tem 27. Resumindo, Tom Brady só não tem mais sinais de NFL do que um time da liga. Ele tem mais do que os outros 31. Pronto.
E por acaso é o time dele, né?
Inclusive.
Só por causa disso também.
Enfim, cara, não tenho mais o que dizer sobre esse demônio.
Não, é assim, eu ainda tive a peculiaridade, cara, que o nosso amigo Felipe Faraldão, ele veio assistir o jogo aqui comigo em casa. E ele é torcedor dos Chiefs, né? Começou a acompanhar a NFL esse ano, até por culpa minha. Ele chamei eles, a gente viu a final do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano aqui no Independência. Ele e o Vitor começaram a... Ficaram loucos, assim, eles até passaram nos testes pra jogar no América Locomotiva, aqui em BH. Ele veio assistir o jogo aqui, cara, e foi algo, assim, muito legal quando você vê um torcedor de perto. Deve ter acontecido com o Globo e você, né, na outra final. Mas a cada jogada dos Patriots, cara, assim, quando o coração enche de esperança, aí o Tom Brady vai lá e fura seu coração com uma faca. Ele só desfalecia no sofá. Ah, meu Deus, não é possível. Mas os Patriots, cara... Sim, vamos falar sinceramente. É o time do demônio. Não tem como, cara. Não tem como. E essa temporada eu acho que ela é mais emblemática. Que, se os Patriots ganharem o Super Bowl, eu não sei, eu não tenho a cabeça do Tom Brady. Se ele conseguiria isso de novo, sabe? Mas essa temporada, principalmente. Ah, ele tá velho. Ah, o braço dele já não tá mais a mesma coisa. Ah, aquelas passes de 40 jardas, a bola tá morrendo, ela tá fraca, tá um pato morto. Ah, esse ano os Patriots não vão conseguir ganhar dos Chargers. Ah, os Patriots não vão ser páreo pro Kansas City, jogando num frio danado, fora de casa. Os Patriots vão lá e fazem as duas melhores partidas da temporada, nos playoffs, em condições adversas. Então, assim, o Tom Brady parece que na hora que cutuca ele, na hora que você cutuca a onça, parece que ele fica louco de raiva. Eu acho que ele fica muito... Porra, ele fica puto. Ele fica puto pra caramba. E eu acho que ele fala assim, nossa, vou destruir todo mundo. E aí ele chega e acaba com a partida. Olha os números dele. 30 passes completados. De 46 tentados, o que é uma média muito boa, apesar dos 46 tentados, para 348 jardas, um touchdown, 2 interceptações. 2 interceptações, ok. A defesa dos Chiefs também apareceu, ele teve suas falhas. Mas essas 348 jardas, se a gente pegar as campanhas finais, foram passes espetaculares. Passes que só Tom Brady faria. Então, assim, se você pegar no overtime, é o que eu tava conversando com o Felipe aqui, os Patriots ficavam em terceira para 10, você fala, poxa, agora a defesa para. Aí ele lança um laser no meio da defesa, o recebedor numa rota slant, na mão dele, no meio de três defensores.
Passa de sinuca, né? Só tem um primeira espaço para a bola passar. É, a bola passa naquele lugar, exatamente.
E não é qualquer cara que faz isso.
Pois é, velho. É muito,
Tom Brady faz isso.
Muito fora da, muito acima da média.
Na verdade, diferente. Eu acho que para poder, eu não digo comparar porque ele é o melhor, né? Mas para botar na mesma prateleira que ele, em nível de decisão igual ele tem, só Aaron Rodgers e Drew Brees.
Não, o Tom Brady tá fora. Eu acho que eu, assim, desses anos todos que eu vejo a NFL, eu acho que eu posso te falar com sinceridade, cara. Eu acho que eu nunca vi um cara tão gelado igual ele nesses momentos. Eu acho que o Drew Brees e o Aaron Rodgers podem estar, assim, numa segunda prateleira, mas.
Sim,
eu acho que ele tá sozinho.
Não, ele tá, ele é melhor assim, que os outros.
Nesse quesito especificamente, sim, também. Claro. Eu acho assim, em todos os quesitos. Eu acho que eu tô começando. Antes eu ficava meio relutante. Mas eu gosto muito do Stephen A. Smith, que é analista da ESPN. Ele é muito legal, cara. Vocês verem o Instagram dele, acompanhar os vídeos dele no First Take é da Fox. Nos programas da ESPN, o programa de rádio dele. Ele é bem autêntico, ele fala muito, assim. E ele já vinha já de algum tempo, na hora que começa a discussão, quem é o maior? Se é Tom Brady ou se é qualquer um outro, assim. Ele não discute. Ele fala assim, eu tô cansado disso, eu não vou discutir. Aí ele pega o currículo do Tom Brady. 5 Super Bowls, 8 aparições de Super Bowl, tantas finais de conferência, esse recorde. Eu acho que, assim, se ele ganhar o Super Bowl domingo, vai ser algo que a gente vai coroar e, assim, a conversa acabou de vez, pra todo mundo. Mas eu acho que, pra mim, a conversa acabou, principalmente depois dessa temporada, que ele foi, assim, tão regular mesmo, assim, de mediano pra... Uma nota ali 7 para 7,5, estourando 8. Ele chega nos playoffs e joga com 9,5, 10, sabe? E os Patriots têm um plano de jogo. O Bill Belichick, ele também pode sim, não sei todos, né? Mas eu acho que pode considerar como um dos maiores treinadores da história, se não o maior. Porque ele consegue fazer o time dele jogar nos momentos decisivos. E ele tem um cara que faça isso, que é o Tom Brady. Vamos assim, recapitular a partida toda, assim, desde o início, assim, New England sai na frente, abre 14-0, e o Kansas City, mesmo assim, vamos falar do Mahomes também. Mahomes teve 16-31, assim, cerca de 50% de aproveitamento, 295 jardas, mas ele passou para 3 touchdowns. Então ele também foi muito decisivo. Aquela última campanha dele para empatar a partida, né, para levar para o overtime, foi algo também assim, maravilhoso que ele fez. Ele apareceu na hora que tinha que aparecer, mobilidade no pocket. Ele é um garoto, eu posso chamar ele de garoto já? Acho que eu já posso chamar atletas de garotos, acho que eu já estou numa idade suficiente para isso. Mas eu acho que ele é um garoto que tem muito cara para crescer. Eu acho que assim, ele encheu o olho de todo mundo essa temporada, e eu acho que não é assim para uma temporada só, uma temporada de sonho, né? One season dream, igual eles falam na Inglaterra. Mas eu acho que ele tem muito potencial, e os Chiefs estão em muito boas mãos com ele. O Andy Reid é muito bom treinador, mas ainda, eu acho que para ele ainda falta também um salzinho ali para conseguir ganhar o Super Bowl. Mas o Mahomes foi espetacular, os Chiefs foram muito bem, assim, na partida, na hora que eles conseguiram jogar, principalmente no quarto-quarto. Eles anotaram 24 pontos no quarto-quarto. Isso, assim, é muita coisa para conseguir empatar o jogo e levar pro overtime. E sem contar que na última campanha teve cerca de 30 segundos, né? Para poder anotar
o field goal, né? Que empataria o jogo.
Que levou o jogo para prorrogação.
Cara, ele deu um passe para converter a segunda e primeira descida daquela campanha, que foi uma coisa espetacular. Né? Um passe gigantesco, assim. Todo pressionado, tinha 3 caras de novo em cima dele para pressionar, e o cara conseguiu achar o companheiro dele lá na frente. Também impressionado, foi uma ótima recepção. Eu fiquei impressionado com a frieza do cara numa situação daquela ali, faltando poucos segundos para zerar o relógio, e o cara ainda teve a tranquilidade de fazer aquele segundo passo. Né? Achei muito
lindo. Exatamente, e a gente tem que lembrar, ele é segundo-anista. Ano passado ele ficou no banco pro Alex Smith, e aí, assim, o Alex, tal que tudo indica, né, as reportagens, o pessoal fala, o Alex Smith foi muito bacana com ele, assim, o Alex Smith passou muita coisa, muita experiência pra ele, entendendo, né, que o futuro era ele lá. Então ele foi trocado também na off-season, acho que também ele já podia esperar isso. foi pros Redskins e jogou muito bem. Mas os Chiefs, no geral, a gente pode falar que foi muito bem, né? E assim, o problema, cara, é a falha mental que você tem no momento decisivo, naquela campanha de touchdown dos Patriots, onde eles viraram a partida, né? Fizeram um 31 a 28. Aquela interceptação do Tom Brady anulada, porque o Ford, linebacker, alinhou errado. Ele alinhou na zona neutra. Cara, isso não existe, isso não pode acontecer na NFL. Mas de maneira nenhuma.
Se o cara na ansiedade ele tivesse se movimentado antes de dar o snap, a gente consegue entender, né? Que é uma situação ali que o cara tá no pico da ansiedade, né? Da adrenalina do ser humano. Mas o cara alinhou errado, velho. Isso não dá, não dá.
Não, não dá. Isso é imperdoável, cara.
Pois é. Contra os Patriots, velho, não dá pra fazer.
Não, não dá.
É intolerável.
Inclusive, eu tava falando com o Felipe aqui. Na hora que ele fez o passe, o Gronkowski dropou e fez a interceptação. Eu falei, nossa, Gronkowski, que maneira ruim de aposentar. Porque eu acho que ele vai aposentar agora. Ele não tem condição, ele não tá jogando mais do que ele jogava antes, tá tomando porrada. Eu acho que ele vai aposentar, porque ele quase fez isso nessa
temporada. Ele mudou, inclusive, de função, né? Que ele era recebedor, agora ele é daqueles caras que protegem o Tom Brady.
Ele tá sendo um tight end à moda antiga, de mais bloqueio. Aí na jogada seguinte, o Tom Brady manda um laser pra ele na esquerda. Ele gira, derruba dois defensores e ganha mais umas 4 jardas depois da recepção. Na jogada seguinte, eu falo, cara, velho, não dá pra você apostar nada contra os Patriots. Porque os caras vão lá, parece que eles desligam tudo que aconteceu antes. Na próxima jogada, eles vão e resolvem.
Mas é isso que eu ia falar também, ô senhor. Na hora que a gente tava tecendo todas as luas aqui ao Tom Brady, domingo eu tava assistindo o jogo com minha namorada e meu cunhado. E a gente tava vendo assim o tanto que é diferente os Patriots jogando, velho. Que os caras são muito focados, é impressionante como que os caras conseguem, tipo assim, é 100% de foco, não tem nenhum erro, tudo do jeito que tá treinado, tudo do jeito. A gente vê que nada daquilo ali acontece por acaso, tudo tá ensaiado, todo mundo tá no lugar certo, tudo. É muito impressionante, o time é uma máquina de jogar, o time não sente pressão nenhuma. Pô, no overtime, no jogo de domingo, tipo, que eles tiveram 3 terceiras para 10, com 100 mil pessoas vaiando os caras no estádio, com uma temperatura que estava atrapalhando, tava assim, não tinha nada ajudando os caras.
Temperatura negativa, cara.
Pois é, e os caras, assim, sabe, os caras nem suando, tá? Sabe assim, tá, a gente vê que os caras tão tranquilos. Assim. Isso no futebol nosso aqui, é o que a gente costuma falar do time grande, que a camisa pesa. Na verdade, não é que a camisa pesa, é porque o time grande, na hora que ele acorda de manhã, o jogador do time grande acorda de manhã, ele toma café pensando assim, pô, hoje à noite tem que classificar, né? Vamos lá conseguir a classificação. Já o time que vai enfrentar o time grande, acorda de manhã e toma café assim, putz, será que vai dar, velho? Sabe assim, dá aquela respirada, fico o dia inteiro naquela tensão, e o time grande fica o dia inteiro assim, pensando, é só ir lá, entrar em campo e classificar. É exatamente isso que os Patriots fazem. Tom Brady acorda de manhã, dá um beijo no Gisele, toma café pensando assim, ô velho, hoje de noite eu vou lá e vou ganhar. E pronto, velho. Não tem dor de cabeça, não tem nada atrapalhando, não tem uma respiração diferente, não tem os suores correndo, não tem nada. Assim, os caras jogam como se fossem roboso, é muito impressionante.
Ô bicho, tem um meme do Giselo, né? Que o pessoal brincou, acho que na última vez que ele ganhou o Super Bowl, não sei se. Acho que foi um ano retrasado, ele ganhou. Falou que ele tinha os 6 anéis mais desejados da face da Terra. Ele tá quase conquistando o 7º, né?
Ele é tipo o Thanos já, né?
A manobra do menino, como é que é?
É o Thanos, velho. É exatamente isso que ele é, ó.
É exatamente isso que ele vai fazer, cara. Eu acho que pode ter certeza. Já vai ter, daqui a pouco, se ele ganhar o Super Bowl, já vai ter o meme da manopla. E ele lá colocando, né, aquela cena em que ele coloca a última pedra, a única pedra, a última pedra do infinito, né? A última joia do infinito. E aí ele fica super poderoso ali, tá prestes a estalar os dedos. É isso,
se eu fosse ele, eu gravava um vídeo chegando na varanda da casa dele, sentando assim, igual o Thanos, e contemplando a obra dele. Eu faria isso.
Mas, eu vejo o pessoal comentando, vi vocês comentando também, da dificuldade, assim. Vou falar o que, na minha opinião, o peso com os peitos, né? A temperatura com certeza é um fato, assim, dificultador. Mas vamos lembrar que em Foxborough, que é a casa dos Patriots, o trem neva também. Então sim, não é, eles estão acostumados com temperatura fria. É, o que eu achei assim foi que esse ano os Patriots na campanha assim, regular, eles tiveram muita dificuldade fora de casa. Entendeu? E, sim. A defesa também meio que peidando a farofa. E chegou na hora do vamos ver. Era outro time. Isso que me surpreendeu. Porque assim, até então, você vê lá nos 15 jogos, sim, tinha uma consistência muito boa dentro de casa, mas fora de casa não tava aquela brastemp toda. Aí o pessoal falava assim, agora eles vão pegar os Chiefs, é fora de casa, né? Agora vamos ver, porque se for o jogo que jogou esse ano fora de casa, e o Chiefs tá com uma home sensação e o pau tá cantando, vai ser difícil. Então assim, eles ganharam, eu fiquei surpreso, foi por conta disso, por conta do esporte desse ano. Em questão de temperatura, os caras, como diz o outro, jogam na neve lá em Foxborough também, né, a casa deles, né. Eu acho que é mais assim, o que mais me surpreendeu foi isso, foi essa virada de chave na hora certa. E pra quem também fala assim que o Tom Brady, bom, já emendando, né, outra opinião minha, o pessoal fala do Gisele e fala que ele é o melhor quarterback da história, sim. Não vou falar nem que sim, nem que não, não. Só vou lembrar de uma outra coisa também, né? Pô, o cara jogou com talvez o melhor tight end da história que vocês acabaram de citar aí, que é o Gronkowski. O cara joga demais da conta, apesar de estar velho. O cara é grande. O cara, o biotipo dele facilita demais da conta pra ele, a vida dele. E também o cara joga com o Bill Belichick, que é talvez o melhor técnico da história, igual você citar também. Então, tipo assim, o cara, não tô querendo nem demeritar o cara, não, sabe? Mas o cara tem, no mínimo, dois caras assim, do mesmo quilate dele jogando com ele. É diferente de um cara aí que às vezes tem um camarada prateleira nível B e tira leite de pedra, sabe? Mas sim, apesar dos pesados, na minha opinião, eu acho que esse ataque dos Patriots tá pra entrar, se não melhor, no máximo entre os três melhores da história da NFL. O que vocês acham?
Assim, o Patriots tem muito tempo, né, que eles estão nessa toada aí, então a gente tem que meio que diferenciar, porque os Patriots ganharam 3 Super Bowls, né, 2001, 3 e 4. Lá, então aquela primeira dinastia só tem o Tom Brady hoje, né, ativo. Assim, só tem o Tom Brady no time e, na verdade, o Adam Vinatieri, né, que jogou com o Dinossauro também. Mas então aquela dinastia foi muito vitoriosa, ok. Mas eles ficaram depois 10 anos sem ganhar, né? 2005, 2004, ganharam depois 2015, né? Isso é muito tempo. Mas sempre com times bons e sempre disputando. Então eu acho que assim, tiveram vários times dos Patriots. Mas a gente pode, se a gente for pegar assim, como um time dominante durante tanto tempo, eu acho que é o maior da história. Inclusive é o que a gente estava até falando, né? Lembrando daqueles times dos Yankees lá dos anos 30, 40, 50, que todo ano ganhava o World Series. Os Patriots são algo assim. E quanto ao Tom Brady tá em um time já moldado pra ele, eu acho assim, beleza, cara. Eu acho que você pode falar, o Peyton Manning ganhou o Super Bowl com dois times em condições completamente diferentes. E eram dois times que tinham a fama de sempre perder, né? Os Colts e os Broncos também. Ganharam o Super Bowl lá com o John Elway, mas sempre chegava no Super Bowl e tomava porrada de alguém. Ok, é muito mérito do Peyton Manning. Mas eu acho que não tem como a gente assim, contar a menos o fato do Tom Brady ter o Bill Belichick, sempre ter tido muito bons companheiros. Mas, e outra coisa também, esse ano, o ataque dos Patriots, a gente tem que lembrar, ele é praticamente o Julian Edelman. É só o Julian Edelman, o Josh Gordon apareceu, mas teve novamente lá seus problemas com drogas, teve lá sua doença, ele foi se tratar. Mas esse ano ele tem Chris Hogan, Julian Edelman, que é um monstro, e o Gronkowski, que de vez em quando aparece, né? Então, eu acho assim, de corpo de recebedores, talvez esse possa ser um dos mais deficitários que o Brady teve durante todo o tempo em New England. E mesmo assim, ele consegue fazer o time render. Então, assim, você tem que ver também, o cara também faz muita diferença, né? Nessa última campanha essa última campanha do overtime, assim, é Tom Brady na essência. É o cara que, de gelo, e ele vai resolver, e ele vai lá e resolve.
Oi, como diria um antigo jornalista das antigas que eu vi, sim, eu vi ele falando uma vez muito tempo atrás, vou falar o nome da fera, né? Mas sim, isso impregnou na minha cabeça que eu não esqueci mais nunca. Eu vi o Neuber Soares na bancada da Alterosa Esporte de antigamente falar que a sorte e a competência caminham lado a lado, né? Ô, bicho, que sorte que o New England deu de ganhar a posse de bola ali no overtime, né? Por que que a posse de bola, por exemplo, não foi definida pros Chiefs? Tinha que ser definida pro Patriots, mas que sorte que eles deram também, né?
Sim.
Bom, não às vezes...
Não é a primeira vez que a gente vê isso, né? No Super Bowl de 2 anos atrás, eles ganharam a posse de bola no overtime.
Não, eu falo assim.
Mas aquela ali foi merecida, que o time do Atlanta merecia tomar. Aquela
ali, eles correram atrás do placar, terminando, né? O Atlanta abriu uma vantagem.
Eu não tô querendo, como diz o outro, botar em xeque a idoneidade do pessoal, não, sabe? Eu tô querendo falar só. Só da sorte mesmo, sabe? Sim. Pô, velho, os caras deram sorte demais, sinceramente, os caras deram sorte demais.
Então, vamos enumerar mais um caso aqui também que eles tiveram sorte. É, nessa campanha ainda do touchdown, né, anotado no quarto, né, para virar a partida, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas teve um roughing the passer, safado, marcado no Tom Brady. É aquele negócio assim, o Mahomes teve um roughing the passer também nessa campanha final onde ele empatou o jogo. O cara foi no joelho dele, ele quase dobrou o joelho dele ao contrário pra quebrar. Não que foi na maldade, obviamente, mas aconteceu. Isso é roughing the passer. Mas aí tem essa regra hoje, não pode encostar na cabeça do quarterback. Ok, o primeiro contato não pode ser na cabeça. Entendo, foi bom porque nenhum quarterback importante se machucou se machucou por uma jogada agressiva. O Alex Smith quebrou a perna, mas foi um infortúnio. Ali que ele tá todo mundo passível de acontecer. Mas, cara, o Roth DPS, tinha um cara entre o defensor e o Brady, ele vai pra dar um tapa na bola, velho. O dedo mindinho dele, no bom mineirês, rela na grade do capacete. Relou na grade do capacete do Tom Brady. E eles deram um Roth DPS. Um absurdo. É um absurdo um negócio desse. Sabe? Aí eu acho que é a regra, ao pé da letra, você levar isso. Isso aí é aquela jogada que você fala assim, cara, não vi. E se o juiz falar, não viu, você fala, beleza, não tem problema, porque ali realmente dá pra você ver no replay depois. É completamente diferente da jogada que aconteceu com o Saints. Aquilo é escandaloso.
Não, mas mesmo esse replay, deu uma encostadinha muito leve, cara.
Não, foi, mas assim, pela regra, a letra fria da regra, é falta.
Pois é, mas aí, na letra fria da regra, é falta. Mas se fosse o mesmo lance pros Chiefs, você acha que ia ser marcado?
Acho que não.
Então.
Acho que
aí
que
tá na assim, a dúvida é pro Patriots. É assim, tem que procurar até achar alguma coisa errada pra marcar a favor dos Patriots. É o Flamengo de lá. O Flamengo foi lá. Esse aí era um quarto.
Tem um primo meu que acompanha a NFL já há mais tempo. Ele gosta, mas gosta mesmo. Eu tô só engatinhando essa NFL. E brinca que os Patriots são o Corinthians e o Cowboys é o Flamengo da NFL. É porque, como diz o outro, o Flamengo tem muito tempo que tá só no cheirinho, né? Mas não deixa de ser que é time querido por muita gente e ajudado várias vezes, né?
Ah, e assim, foram momentos que eles tiveram sorte antes da moeda também. Foi esse cara que cometeu o erro, né? O Ford ter feito o alinhamento errado. Isso é muita sorte. Ainda mais numa jogada que você tem a interceptação. Porque assim, não é aquela jogada que o juiz jogou a panela na hora do snap. Aí ele já sabe, é free play, foi falta da defesa. Aí ele tenta um passe profundo, se der certo, beleza, se não der, não deu. Ali não, a jogada já tava rolando quando marcou a falta e ele fez o passe perigoso pro Gronkowski, o Gronkowski dropou e teve interceptação. Isso também é muita sorte. E assim, a gente pode falar, cara, é sorte campeão isso. Porque nesses momentos acontecer essas coisas, assim, momentos cruciais, é algo assim. É aquele negócio, é quando o cara nasce pra ser campeão, né? E eu acho que o Tom Brady ele tem isso. A história dele por si só é sensacional. O cara foi draftado na posição 199, ninguém queria o cara, todos os quarterbacks que foram draftados antes dele não estão na NFL mais, sabe? Eu acho que, sabe, aqueles indivíduos que a gente vê assim, fala, pô, esse cara nasceu pra fazer algo especial. E é o que ele tá fazendo.
Ô César, aproveitando o gancho também, ou vocês também, né? Eu fiquei meio assim com dúvida, até confesso que até agora eu fiquei assim, em dúvida, num dos últimos lances lá dessa final, foi que os Chiefs fizeram a interceptação, pegaram a bola, fizeram touchdown e depois ficou que tem, é touchdown, é, não é, não é. Voltou pra trás e não ficou touchdown bosta nenhuma.
Que o cara de New England não encostou na bola, né?
Pra ali realmente ele não encostou.
Não, mas sei lá, os camaradas da ESPN mostrando as outras câmeras lá.
Não, mas os árbitros têm câmeras exclusivas também, viu? Eles têm câmeras exclusivas, mas ali não, realmente não bateu. E tinha muita dúvida.
As câmeras exclusivas dele vem com o lance a favor dos Patriots.
É, mas aí é isso que eu ia perguntar também, né?
Mas ali, gente, não tinha nada conclusivo. Você via de um lado, aí você fala assim, não, pegou no dedão, do outro lado. Aí você via do outro lado, fala assim, não pegou, mas parece que pegou no outro dedão.
Na hora que via do outro lado, parece que passou longe do dedão, tem possibilidade de encostar no dedão. A imagem, de fato, não é conclusiva, e nesse caso aí, eu não consigo culpar o juiz. E como o juiz tem uma câmera, né, exclusiva dele lá, pode ser que ele tenha visto isso.
Mas por um momento, eu achei que eles não voltariam. A marcação, né? Porque assim, a marcação de campo é a que vale. Pra você voltar, você tem que ter certeza absoluta de que do que você tá fazendo. E ali eu acho assim, tinha um momento ali que não dá pra ter certeza se pegou ou se não pegou. Podia ter pegado na ponta da
linha. Ali, eu fiquei com a impressão que não encostou de fora. Porque a bola não muda a direção dela em hora nenhuma, sabe assim? Ela faz o trajeto natural dela. Então eu acho que
eu não gosto de ser o portador da má notícia, mas eu acho que nós vamos ter que parar um pouco com a NFL, que nós estamos completando uma hora falando sobre esse assunto. E eu não sei se vocês repararam, é o primeiro tópico da pauta, Pedro.
Nossa, cara. Ô,
Bruno,
tá legal.
É final de conferência, Bruno. É final de conferência.
Mas vamos encerrando aqui, vamos fazer as últimas observações antes de mudar de assunto. Porque esse podcast é um podcast vasto, mas 4 horas eu acho muito.
Então, vamos só fazer uma observação, então, já que a gente guardou para o final. Vamos lembrar que a coincidência, 3 de fevereiro de 2002, Patriots e Rams, Super Bowl, New England Patriots vence por 23-20 e ganha o seu primeiro título da dinastia. Esse ano, 3 de fevereiro de 2019, 17 anos depois, Patriots Rams jogando no Super Bowl, na mesma data, ou seja, os Rams têm uma segunda chance na vida de consertar o que eles fizeram em 2002 ao iniciar essa dinastia.
34-14 para os Patriots, pode me cobrar.
Essa desgraça desse dos Patriots tem que acabar uma hora, tem que acabar!
Siroca, a efeméride vai ser a seguinte. Começou no dia 3 de fevereiro contra os Rams e vai terminar no dia 3 de fevereiro contra os Rams. Esse ano é o último título dos Patriots. Giselo vai aposentar no ano que vem sem título e as coisas vão voltar ao normal a partir de 2021 na NFL.
Agora, eu gostaria... se dependesse da Giselo, ele já tinha aposentado. Eu acho que assim, eu acho que ela vai ter todos os motivos para falar com ele se ele ganhar esse Super Bowl para ele aposentar. Você ganhou de
constar,
novo, dos Rams...
Só para constar, esse jogo, nós temos um post sobre ele no blog, escrito por um certo Círio de Oliveira, que nós vamos embedar aqui também, porque ele veio a calhar, ficou lá guardadinho, eu sabia que um dia a gente ia poder usar ele de novo.
E ali também começou a lenda do Adam Vinatieri, né? Porque ele ganhou 3 Super Bowls pros Patriots. 3, não, 2, né? Ele ganhou 2 Super Bowls pros Patriots com field goals no final das campanhas, naquela
teve
primeira
dinastia. Outro também que carregou no field goal até o último lance pro Tom Brady e ganhar o jogo, mas acho que os 4 primeiros pontos do jogadas que foram convertidos em pontos foram com field goals dele, só que eu não lembro quando que foi isso.
Ele é uma máquina, cara. Tem, assim, ele também tem culpa aí nessa dinastia. Mas assim, mas vamos falar sinceramente, eu não tenho a raiva dos Patriots, não desgosto dos Patriots, até porque os Giants ganharam deles 2 vezes no Super Bowl. Então é o único time que realmente conseguiu ganhar do Belichick no Super Bowl. Mas eu acho que igual eu falei outras vezes, é um programa de futebol sensacional, e na hora que a gente e ele sempre surpreende, porque na hora que você acha que não vai, ele vai. Então é algo realmente pra gente acompanhar, porque a gente tá presenciando história, porque daqui a pouco acaba.
Exatamente.
E as coisas podem voltar ao normal, né, digamos assim.
Agora eu falo a verdade com vocês, viu? Eu acho que a gente não vai ficar muito órfão não, porque eu acho que esse menino Mahomes tem futuro, só. Eu li uma reportagem, um artigo, né, falando de um camarada que recrutou ele desde da high school, antes de faculdade e tudo mais, falando assim que já via no menino, assim, olha pra você ver, um menino assim novinho, que já via futuro no menino. E hoje aí você tem um camarada, um quarterback que tem braço, o camarada, tipo assim, já mostrou que tem força pra lançar com qualidade. E o camarada, não sei se vocês sabem não, né? Mas eu tava lendo lá na reportagem que ele é ambidestro, velho. Então, tipo assim, é complicado. Às vezes você vai achar que o camarada vai lançar ali com o direito, você vai fechar o campo de visão dele e vira na mão pra esquerda e lança pro outro lado. Então, tipo assim, é um camarada que tem muito... Eu acho que não é um cavalo paraguaio, não é uma chuva de verão não, sabe? Eu acho que ele vai dar muito o que falar aí futuramente, hein, né? Nessa relvados do tio Sam.
Muito bem, agora vamos encerrar em grande estilo. Apostas. Quem ganha o Super Bowl?
Não, peraí, isso. Semana que vem.
É, semana que vem a gente aposta.
Nossa, vi tá aqui um
imagem. Já tô falando já uma vez, vendo?
Só pra constar, é que você, talvez você não venha semana que vem, né? É bom já deixar o seu voto aqui, né? Muito bem, senhores. Agora vamos aproveitar o... Nossa, apareceu aqui pra mim o quarterbacks da AFC no Super Bowl de 2000 pra cá. Só tem o Tom Brady, basicamente. Tirando ele, é o Peyton Manning e...
O Roethlisberger e o John Flacco.
É, basicamente são só eles.
Não, mas são só eles.
Não, tem um do Raiders ali, mas eu não tô conseguindo ver. Que tá
ah, muito... verdade. Tem, acho que é o Rich Gannon.
Eli Manning é da outra conferência, né?
É, inclusive sim. É o que ganha do Spater, mas enfim.
É, ele é a Kryptonita.
Exatamente. Agora, aproveitando todo mundo aqui, eu vou só passar uns assuntos rapidamente, que começou aqui a Libertadores e o Sub-20. O Sub-20, o Rodrigo, que Grauber trouxe pra gente aqui logo quando ele apareceu pro futebol, tá ganhando, isso tem tudo lá pro Brasil. Aparentemente, dessa vez, o Brasil vai para o Mundial Sub-20 para enfrentar nossos amigos das Ilhas Tuvalu, que provavelmente vão estar lá de novo, não é, Grau?
Com certeza. Estou torcendo por eles, inclusive.
Exatamente. Me recuso a passar os resultados do Sul-Americano Sub-20. Eu acho que todo mundo aqui também.
Na final, a gente fala quanto ficou.
Exatamente. Pré-Libertadores está rolando o primeiro jogo entre Delfim do Equador, nossos amigos dos golfinhos lá do Equador, e Nacional Querido do Paraguai. O estádio, velho, foi quase todo destruído por um terremoto que teve no Equador, na cidade, se não me engano, chama Manta, a cidade do time. Deixa eu só checar. É, mas agora nós temos uma notícia. Rodolfo está chegando. Isso veio de última hora aqui.
É só pra... Aí, Bruno.
Ah,
senhores!
Que isso, hein, Rodolfo? Você chegou muito auspiciosamente. Você esperou a gente acabar a NFL pra chegar.
Peraí. Escutem. Faz a substituição aí. Eu saio, Rodolfo entra.
A Dengue informa. Substituição no Start Esportes. Sai Círio Oliveira, entra Rodolfo Dias.
Pim-pom!
Até porque o estúdio não cabe os dois ao mesmo tempo, né?
É só pra contar aqui.
Antigas.
Quem tiver, quem puder. Aliás, se bem que não adianta falar isso, que vai ser gravado, né? Mas o estádio do Delfim foi destruído pelo terremoto. Eles estão jogando com lona ao redor do estádio. Tá doido.
Libertadores raiz.
Exatamente. Tô vendo aqui no impedimento. Um abraço pro pessoal do impedimento. Adiante, volte sempre, de preferência semana que vem, senhor Ciro.
Tá, tudo bem. Farei o possível. Ah, estarei com vocês. É sempre um prazer estar aqui. Um grande abraço pro nosso amigo Papai Secreto.
Muito obrigado, Cirão.
Papai fresco agora, né? Não tive a oportunidade de falar isso pessoalmente. Então, juízo pra todos vocês aí. Não façam bagunça na minha ausência. Na semana que vem eu volto e vou pensar bastante no meu palpite aí, porque apostar contra os Patriots geralmente é caixão. Não dá certo.
Pois é.
Um grande abraço.
Alô, até boa noite.
Copa São Paulo de Futebol Júnior está acontecendo. Nós temos um vídeo que estará publicado em nossos canais contando a origem da copinha, porque pra quem não sabe, ela não começou igual ela é hoje, com 4 milhões de times. Parece que o Vasco está indo para a final esse ano, né?
É, nesse momento estão jogando Corinthians e Vasco, está 2-1 para o Vasco, porém está no intervalo ainda do primeiro para o segundo tempo, tem muito jogo pela frente ainda.
Deve vir pênalti ainda.
Mais cedo, São Paulo sapecou 5-2 no Guarani, está classificado para a final.
Isso, o Guarani que estava goleando todo mundo.
Sim.
Esse São Paulo é aquele que alicia jogadores, né? Ah,
aquele que eliminou o Cruzeiro. Foi o São Paulo que eliminou o Cruzeiro?
Foi.
Não, eu vou fazer um parênteses sobre essa eliminação do Cruzeiro, que tem um cara que foi responsável direto pela eliminação do Cruzeiro, foi aquele atacante reserva.
Leonardo.
Puta merda.
O pessoal xingou ele demais, né?
Não, o cara perdeu um gol feito aos 41 do segundo tempo e na hora do pênalti foi o único pênalti que não foi goleiro que pegou. Você a bola quase cara... foi lá na arquibancada.
Tem cara que tá no dia ruim e não devia entrar em campo. Véio.
Mas também não precisava ser ameaçado no Instagram, nem sofrer com preconceito racial e esse tipo de coisa que rolou
isso,
também.
Né? Isso é coisa ridícula. Isso é né? coisa de gente sem noção.
Oh, tinha um cara lá, tava querendo saber o endereço dele pra mandar os caras matar, velho. Tem uns negros que não podem mexer com futebol, velho. Tô te falando.
Não, tinha isso, gente que não tinha que estar em rede social, não. Fica...
Não, não tinha que existir uns camaradas assim, velho. Porque esses caras estão em todo lugar, né, velho?
Nossa Senhora!
Semana que vem, nós vamos chegar aqui falando que o São Paulo foi campeão, porque tá muito na cara que é isso que vai acontecer.
Não garanto, não,
viu? Já tá na final, São Paulo.
Pois é.
É, mas o Corinthians vem aí também, viu?
Acabou de vencer o
Corinthians. Se o Corinthians chegar, eu mudo minha opinião aí da Corinthians. Mas aqui, seguindo aqui com a nossa pauta matadora, nós vamos falar agora sobre futebol na Europa, porque Celinho falou comigo que ele tem duas coisas só para falar do futebol europeu, que ele vai ser bem rápido.
Que isso, só para falar, eu nunca vi um tema aqui nesse podcast sendo falado por uma hora e dez.
Ô Bruno, essa pauta daqui... matadora, ela é arno ou mundial?
Mundial, mundial, porque, meu Deus, aqui tá quente, viu?
Nossa Senhora!
Yes.
Adiante, Celinho, adiante!
Trocadalhos do lá... carinho!
Vamos lá pro que interessa, né? Então, futebol europeu teve dois campeonatos voltando, né? O que tava faltando aí, o alemãozão e o italiano. No alemão, tudo tá do jeito que parou. Só foi uma rodada adiante, né? Porque o Bayern venceu o Hoffenheim por 3-1. E o Borussia Dortmund também venceu o Leipzig por 1-0. Fica tudo como está. O Borussia Dortmund liderando com 45 contra 39.
Ô, Celinho, não é por nada Bayern. Não. Mas eu tô com a impressão de que esse Borussia Dortmund ainda vai entregar a rapadura pro Bayern
tá
de Munique.
Tá com a cara que vai dar Bayern de Munique, Stringer.
É difícil competir com os caras, mas... Essa temporada, pelo menos, o Borussia tem uma defesa mais confiável, porque ter o Mark Bartra como defensor era meio puxado. O italiano também segue só a Juventus competindo com ela mesmo, e o resto brigando pelo que resta no campeonato.
O única disputa já que virou tem. Um novo campeonato francês.
Novo francês, exatamente. Aliás, um detalhe do francês, só que o PSG enfiou 9-0 no Guingamp. Dizem que foi vingança porque o Guingamp tirou eles da Copa da França.
Sabe que é o jeito certo? O jeito certo de falar é Guingamp, né?
É.
Que seja.
Pai, eu sempre vi o pessoal pronunciando.
É um time fudido da França mesmo, hein?
É um dos times mais tradicionais do futebol francês.
É o campeonato francês, meu!
A gente chamava de Guingamp, que nem a gente chamava o Leicester de Leicester. Até o Leicester ser campeão, a gente descobriu que é Leicester.
É.
Aí o Neymar estreou contra o Guingamp, a gente descobriu que era Guingamp.
Exatamente. Inclusive, é o único time do mundo que chega na final de Copa, os caras vão de trator ver o jogo. Isso.
Que isso?
Eu... Pensando de carreata de trator lá, velho. Eu não aceito que você fale mal do Guingamp. Continue, Celinho.
Guingamp,
culpa de quem transmite, viu? Quem transmite fala errado também.
Galvão Bueno ensinou a geração inteira que o Cruyver chamava Cruyver.
É.
E que o Nauber chamava Nauber.
Exatamente.
E como é que então, ele pronuncia voltando... o nome dos croatas?
Ah, do jeito que ele lê, meu filho. Quando ele não inventa. Vai, Celinho, continue.
Então, vamos lá. Voltando aqui pro italiano, que de disputa é só entre terceiro e quarto lugares e sexto. São as duas vagas da Champions e as duas da Europa League. Porque o Napoli já abriu também 7 pontos do terceiro colocado, então já está mais ou menos decidido. Fica aí na briga Milan, Inter, Roma e Lazio pelas vagas que restam. Isso
Inter,
nós estamos falando
Milan,
da 20ª rodada.
Inter, Milan, Roma e Lazio estão brigando por quantas vagas?
Duas. Na verdade seriam duas para a Champions League e duas para a Europa League. Né?
Ou seja, eles vão para uma competição europeia. Falta saber para qual.
Só vai. Só falta saber se vai ser para Grife ou se vai ser para Chidesa.
Tipo isso. Que para o Milan não está fazendo diferença. Ele está sendo eliminado em qualquer uma.
Está perdendo as duas.
Exato.
Na Espanha, Messi aí, já chegou aos 90 tá gols? Voltando.
Ainda não. Nem deve chegar, né? Porque igual aquela temporada dos 90 gols, acho que não vai ter de novo, não.
Eu também acho.
Mas
que não.
Vai ficar na temporada ruim de 70 ali, né?
A temporada muito ruim dele. 70
um atacante do Cruzeiro com essa temporada ruim, eu ficaria muito feliz, né?
Nossa.
70 gols é uns 3, umas 3 temporadas do Cruzeiro, mano.
É do time todo. É, Marcelinho, manda nesse, ver no espanholzão.
Esse último jogo aí fez um golaço com a perna direita, porque eu queria que o atacante do Galo tivesse a perna direita dele. Só isso. Não precisava ser a
esquerda. E é ruim, né? Perna direita que a
perna não.
Exatamente. Aí o Barça foi vencer o Leganés por 3-1. O Real Madrid venceu o Sevilha por 2-0, com golaço do
Casemiro também. Então campeão, hein?
Aí, ó.
Campeão, no máximo vice. São 8 pontos de distância pro Barcelona. Dá ou seja,
são 10.
10? Aí, piorou. Além de ter que ganhar o Super Clássico, tem ainda torcer para que tirar 7 pontos ainda. Pelo que o Barcelona ajeitou o time agora, eu acho muito difícil.
Vai dar,
Rui. Tem que olhar que o Real Madrid tá naquela oscilação. Joga 2-3 jogos bem, capenga nenhum. É. Não dá para confiar no Real Madrid na temporada, não, bicho. Se arrumar uma maracutá e ganhar a Champions, tá no lucro.
Ah, o Champions.
O ataque dele já não é mais aquela coisa, mas o meio-campo continua muito foda ainda.
É, mas o problema é que eles perderam o cara de peso, né?
É, exatamente. Quem tá no meio dos dois é o Atlético de Madrid, que venceu por 3-0 o Wilson. Como é que é?
Se eu ficar falando do Cristiano Ronaldo, o Rodolfo vai começar o voodoo com o Florentino. Não fala sobre esse assunto.
Rapaz, em falar nesse trem aí de perder um de peso, eu tô lembrando de um episódio muito engraçado que aconteceu. Meu pai trabalha no hospital público aqui em Betim, né? Aí, quando tem muita gente, muita muvuca, você já imagina, como diz outra, a probabilidade da merda, né? Aí tem aqueles display. Agora tinha muito tempo que eu não ia num hospital aqui em Betim. Aí tem aqueles display eletrônico, bonitão, né? Que mostra o nome da pessoa, pai pro guichê e tal. Aí direto e reto eu via Davi Luca alguma coisa, Davi Luca Silva, Davi Luca Souza, Davi Luca Pereira, né? O nome da moda agora é Davi Luca, né? Agora outro dia você não sabe que nome que eu vi, eu achei engraçado demais. Pasmem, TR7.
Nossa!
Ô Sérgio, encerra o futebol europeu pra mim, pelo amor de Deus, que depois
desse. Os caras que não podem ter filho, tá?
Chega!
Vai pra Premier League, acaba rápido, que nós chegamos nesse ponto. Olha como é que pode, entendeu?
Tá difícil, né? A Premier League, esse fim de semana foi doido. Teve 2-4-3 muito louco. Um entre Wolverhampton e Leicester, que pronuncia Leicester.
Wolverhampton.
Exatamente. Um 4-3 aí que teve duas viradas. E o outro da rodada foi no mesmo dia, foi o Liverpool contra o Crystal Palace, né? Num jogo que o goleiro do Crystal Palace resolveu entregar todos os gols.
Só um detalhe: quem que é o artilheiro do campeonato, Sérgio?
Mohamed Salah, pra variar, né?
O homem jogando mal já é artilheiro.
Isso porque ele deu 5 jogos de frente pros outros concorrentes.
Ô, Secret.
Fala comigo.
Você tá achando esse nome aí estranho, bicho? Hoje aqui em Sete Lagoas eu vi uma ração pra cachorro com o nome Enzo. Até os cachorros. Eu não acredito.
Eu não compraria.
Essa ração de gato chamada Valentina aí fudeu tudo.
Fechando os outros resultados, teve o Manchester vencendo o Brighton por 2-1. É a 7ª vitória seguida do Manchester.
Aparentemente não vai perder mais nenhum jogo até o final do campeonato, já que o Mourinho saiu.
É, agora liberou, né? Tirou o freio de mão. O clássico entre Arsenal e Chelsea. Na disputa ali pelo quarto lugar, deu Arsenal 2-0. E o Huddersfield perdeu em casa pro Manchester City por 3-0. Fica aí o Liverpool ainda liderando com 4 pontos de frente, com 60 contra 56 do City.
Daqui a pouco entrega, fica tranquilo.
É isso que eu ia comentar, é aquela outra situação que nem na Alemanha, você bate o oi e não consegue confiar em quem tá na frente.
E nem é por mérito do City, não. Não que seja demérito, mas é porque a áurea negra ali em cima do Liverpool na Premier League é um negócio assim, fora dos padrões.
Pô, mas os meninos de Liverpool estão mais maduros.
Mas é o sobrenatural. É o caso ali, é sobrenatural mesmo.
Que time pra vencer? Tem uma defesa bem mais consistente do que essa.
O espírito do Botafoguense baixou lá em Anfield.
Não, o negócio lá é outro. É um negócio muito mais sério que o Botafogo.
Apesar que nesse jogo a defesa se comportou à moda antiga, é uma defesa bem mais sólida do que era no passado e com o goleiro agora.
Van Dijk é melhor que todos os defensores que tem na Inglaterra.
Exato.
Hoje
e
o Van Dijk
gostaram
é um dos dois melhores zagueiros do mundo.
Vocês gostaram da contratação do Fabinho e do Keita?
Boa, o Fabinho é o melhor jogador do time.
Apesar que o Keita não tá jogando tudo que ele jogou antes, não.
Tá jogando mal, você quer dizer.
É.
Agora o Fabinho tá sendo o melhor jogador do time.
Melhor que o enviado de Alá?
O Salah não tá jogando bem, só por isso que eu tô falando que o homem é diferente mesmo. Você tá metendo esse tanto de gol sem jogar bem.
Que isso.
Falar em Alá, vamos para a Copa da Ásia, porque tivemos as oitavas de final, não aconteceu nenhuma guerra, ninguém matou ninguém, e estamos sobrevivendo apesar das pessoas que sortearam esse campeonato, porque a chance da desgraça acontecer foi muito grande, mas estamos sobrevivendo. Vou falar os resultados das oitavas de final. A China ganhou da Tailândia de 2-1, até aí tudo bem. O Irã enfrentou o Omã, veja bem essa chave. Deu Irã.
Irã e Omã parece aqueles clássicos.
Não é? Tá três vezes, né? Mas só pra vocês verem, vai ter o Irã e China
na China e esse China e Tailândia foi de Kung Fu ou de Muay Thai?
As duas coisas, cada tempo uma. Agora nós vamos ter um China e Irã que tem grande chance de dar treta política nessa bagaça. Mas pior, porque tivemos um Jordânia e Vietnã, que acabou 1-1 e foi pros pênaltis. E deu Vietnã, que eliminou a Jordânia, que tinha passado em primeiro
lugar. Jordânia e quê?
Vietnã. E agora...
É que falhou aqui, ó.
E agora o Vietnã enfrenta o Japão, que eliminou a Arábia Saudita. Graças a Deus, que eu desejo o pior pro time da Arábia Saudita toda vez que eu vejo o jogando.
Não, bicho. Agora, esse Japão e Vietnã vai ser explosivo.
Não é, cara?
O Japão ganhou da Arábia Saudita, foi o jogo mais enganoso que teve, porque foi 1-0 pro Japão, mas a Arábia Saudita tem, tipo, 70% de posse de bola.
Todas as chances de gol foram da Arábia Saudita, sim, menos o lance do gol do Japão. Bom...
Não vai voltar a lembrança da Segunda Guerra Mundial que os japoneses invadiram lá. Vai ser um treco louco.
E detalhe, esse time do Vietnã foi vice-campeão asiático da categoria de base. É um time novo, sim, e tá vindo quente aí pra cima do Japão. Eu não surpreenderia de ver um Irã e Vietnã na semifinal. Porque a China não vai tirar o Irã. Você pode saber que não vai.
O Irã é sempre candidato ao título, inclusive.
É o meu candidato ao título, inclusive. Depois da Copa do Mundo? Com certeza.
E depois contra ele, inclusive.
Bom, Coreia do...
Agora, falar a verdade pra você. Como é que uma nação de bilhões de pessoas não consegue tirar 11 negro pra jogar bola?
Porque não quer. No dia que quiser, vai ganhar todas as Copas do Mundo a partir de então.
Coreia do Sul também, o time do Son, agora que o Son não tá mais preocupado de ir pro exército, o time voltou a jogar bem. Tirou o peso das costas, eliminou o Bahrein por 2-1 e vai enfrentar o Qatar, que tá treinando pra Copa América. O Qatar eliminou o Iraque, diga de passagem. Cara, olha só, podia ter acontecido um jogo entre Iraque e Bahrein,
velho. Pois é. O povo é muito falta de responsabilidade com o planeta.
A maior pelada da rodada foi Emirados Árabes Unidos e Quirguistão. Deu Emirados por 3-2 e o Emirados agora vai ser eliminado pela Austrália, que precisou dos pênaltis para tirar o Uzbequistão. Depois de um 0-0, venceu por 4-2. Muito bem, seguindo adiante aqui, ó, como diria o outro, né? Adiante, Mundial de Handball. Tivemos a melhor campanha da história da seleção brasileira. Vocês riram semana passada, quando eu falei que o Brasil ia longe. O problema é que nem eu imaginava que ia acontecer essas bizarrices que aconteceram. Vocês têm ideia que o Brasil ganhou da Croácia, cara?
Pois é, isso é impressionante.
O Brasil ganhou da Croácia, velho. Croácia é uma das 6 maiores equipes de handball da história. O Brasil ganhou da Croácia e o Brasil, para poder classificar para a semifinal, ele precisava fazer um negócio que era impossível, que era ganhar da Croácia e da Espanha. Ele ganhou da Croácia, mas acabou derrotado pela Espanha e agora vai enfrentar a Islândia para tentar terminar com mais uma vitória. Mas já é de longe a melhor campanha do Brasil. Se ele ganhar da Islândia, ele garante a posição entre as 10 melhores seleções do mundo pela primeira vez na história. Provavelmente as semifinais da competição vão ser Alemanha e França, que vão passar do grupo do Brasil, dificilmente vão ficar de fora, ainda falta vão enfrentar Dinamarca, que já está virtualmente classificada, e o que passar de Suécia e Noruega, que o pau está quebrando desembolado aqui no grupo.
Ai.
Vai resolver na última rodada, com a diferença que a Suécia vai ter que ganhar da Dinamarca. Aí eu acho que vai dar a Noruega por causa disso. Mas enfim, semana que vem...
Odin vai estar com a Suécia ou com a Noruega?
Odin está com a Dinamarca. Eu acho que ele é dinamarquês, não
é não? Ah, ele é daquela Escandinávia doida.
É um deus nórdico lá. Não sei.
Só um detalhe. Os caras montaram um grupo aqui com Dinamarca, Suécia e Noruega. Eles podiam ter feito o negócio e a competição era Dinamarca. Os caras estão julgando e indo para casa, minha família, provavelmente. Mas semana que vem nós vamos tratar mais aprofundadamente do Mundial. Mas parabéns para a seleção brasileira, que já fez mais do que se esperava dela por muito tempo. E agora vamos falar sobre outra coisa interessante, que é o Rally Dakar. Que é disputado onde, Celinho?
No Peru.
Beleza. Que foi, né? Porque já acabou. Vou passar aqui os campeões. Um abraço para Fredoca e o pessoal do Capitães do Mato, o Motogrupo, que ano passado eles estavam periguetando quando foi na Bolívia. Só não ver o Rally de perto. Um abraço também para o Dr. Cotó, que era a vinheta do Rally da Fox e não é mais.
Perdeu o posto.
Não tem mais essa prerrogativa. Quem ganhou entre as motos foi o australiano da Red Bull, Toby Price, que venceu seu compatriota Matias Walkner. E foi uma diferença de pouco tempo, cara. O negócio foi pau a pau aqui entre as motos. Daqui a pouco, vocês vão falar comigo quem ganhou entre os caminhões, de onde que é o vencedor dos caminhões, para ver se vocês percebem. Entre os carros, deu Qatar com Nasser Al-Attiyah, que venceu a competição com seu copiloto Mathieu Baumer. Eles superaram Nani Roma, da Espanha, que tentava outro título. Acho que ele tem dois, não tenho certeza. Entre os caminhões, quem ganhou, Grauber? Chuta o país.
Um russo.
Foi o trio da Rússia, Nikolaev, Yakovlev e Rybakov, que superou o trio de onde?
Da Rússia.
Com Sotnikov, Nikitin e Mustafin, que ficaram em segundo.
Mustafin é o trem danado, hein? Não é? Mustafa é russo.
Entre os UTVs, a vitória ficou com Francisco Contardo e Álvaro Quintanilla do Chile, que venceram a dupla espanhola, que chegou em terceiro. Em segundo, e o terceiro foram os brasileiros Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, que tentavam o bi. Dessa vez não foi o Brasil que venceu entre os UTVs. E os quadriciclos, vitória de Nicolas Cavilhaço, da Argentina.
Esse Gugelmin é parente daquele piloto antigo lá da Indy?
Eu tenho a impressão que sim, mas não pesquisei a respeito. Depois eu vou dar até uma checada nisso.
Maurício Gugelmin, o da Indy era o Maurício Gugelmin.
É, e foi da Fórmula 1 também. Automobilismo no Brasil é tudo uma coisa de família. Vai passando os da Mata, os Senna,
E aí vai.
Não lembro do Senna, não, Tadinho, porque o Senna eu acho que teve um lá que herdou a habilidade pra família inteira. De lá não saiu mais ninguém, não.
Pois é. E de onde tá que sai gente é do Australia Open, que tá tendo mata-mata. Vocês estão gostando desses ganchos? Tá ficando criativo à pressa, faz cada coisa com a gente. Eu queria dizer pra vocês que depois da queda de. Na primeira rodada, como é que chama o britânico? Andy Murray foi eliminado. Foi a vez de Roger Federer dar adeus. Ele foi derrotado por Stefanos Tsitsipas, da Grécia, que é apontado como um futuro campeão do tênis. Olho para nesse cara. E foi um jogo assim, tie-break para mais de meta. Ele ganhou, eliminou o Federer. Depois ele passou o Roberto Bautista, da Espanha, e já está nas semifinais da competição. E quem também está, deixa eu ver como é que está a tabela, outro que está na semifinal é Rafael Nadal, já ouviram falar, né? Está ganhando de todo mundo de 3-0 na ignorância.
Esse nome outras... é estranho,
não é? E agora vão ter os outros dois que vão para as semifinais, saem de Kei Nishikori e Novak Djokovic. E,
sempre
torço para ele. E o outro sai de Milos Raonic e Lucas Poli, da França. A curiosidade é que entre os oito primeiros chegaram três atletas com menos de 23 anos Isso não acontecia há muito tempo. O torneio feminino já está também na fase de quartas de final. Inclusive tem jogos acontecendo agora. A Petra Kvitová, da República Tcheca, que agora é Tcheca, é só. E a Daniela.
Ah, é só Tcheca agora?
Tchequia. Yeah. Está, é porque eles querem. Daniela Collins, dos Estados Unidos, as duas já estão classificadas para as semifinais. E a Naomi Osaka, do Japão, também está se classificando. Deve acabar o jogo dela daqui a pouco, ela deve avançar. E o clássico da rodada é Carolina Pliskova e Serena Williams. Eu não vou dizer que eu acho que a Serena Williams vai ser campeã desse tempo, porque eu vou zicá-la como eu fiz em outras edições. Não pretendo fazer isso esse ano. E o Bruno Soares do Brasil está nas quartas de final das duplas, ao lado do Jamie Murray, que é o Murray menos famoso. Vai enfrentar a dupla da Nova Zelândia e da Finlândia.
Muito Esse bem. Murray é irmão ou parente do Andy?
Irmão. É o irmão. É o menos famoso. Agora, para encerrar os trabalhos, aquilo que a gente espera toda semana, o esporte esquisito. Inclusive tem um para lhe sugerir, vou lhe mandar depois.
Ah, porque é muito bom. No esporte esquisito nessa semana. Na semana passada a gente falou da descida de par, né?
Um esporte cheio de paz.
Sim. E ao longo do final de semana a competição lá nos Estados Unidos. Porém, os organizadores adiaram a competição porque até nevou bastante nos Estados Unidos durante o final de semana. Mas estava com previsão de começar a nevar mais pro final da tarde de sábado. E como o evento estava marcado para o meio-dia e meio, hora local no sábado, eles não tinham garantia de que ia ter neve. E aí eles adiaram para o dia 26 de janeiro. Quando acontecer, eu vou passar os resultados aqui. Bom, já que não teve a competição de descida de par, vamos falar de um outro tipo de descida aqui. Só que dessa vez não é na neve. Apesar de que ele tem uma relação próxima com o esporte de neve. Você sabe o lug? Que é aquele trenó individual que o cara fica meio deitado assim e desce desinvestadamente uma trilha neve abaixo?
Que ele tenta se matar cada vez que ele desce, tá certo?
Sim, é. Mas pelo menos ele tá se matando sozinho, né? Não tá colocando mais ninguém em risco. Eu vou falar aqui do street lug. É isso mesmo. Os caras deitam no skate e desce a ladeira e seja lá o que Deus quiser. Então você vê que assim, eu estou arriscando vidas loucamente nessas semanas aqui do esporte esquisito. Eu vou falar de um evento que aconteceu em Manizales, na Colômbia, que envolve não apenas o street luge, mas também vários outros esportes que envolvam descer loucamente ladeiras a bordo de veículos não motorizados.
Sem preocupação com a vida.
Não, preocupação carrinho zero com a vida. Carrinho de rolimã é um deles, tem a categoria carrinho de rolimã. Tem um carrinho de rolimã duplo aqui, que é tipo aquele Jamaica abaixo de zero, fraga, tem quatro caboclos descendo no trem, não. Tem um aqui que tem dois caboclos descendo no carrinho de rolimã. Fica um guiando, se é que dá pra chamar de guiar, né, que os caras fazem, e outro só para fazer peso, para descer mais rápido e morrer todo mundo, garantir a morte caso aconteça um acidente. Tem o street lug, tem patins, e eu tô falando aqui, galera, de uma competição que tem várias modalidades. Cada modalidade tem um trajeto ao longo da cidade de Manizales, mas os circuitos chegam a ter, fazem vocês, 9 quilômetros de descida. Imagina a velocidade que esses caras chegam nessas doideiras aqui. E o trem é tipo na rua, fraga. Não tem circuito específico, não. Os caras saem descendo loucamente nas ruas.
Não fecha trânsito também, não.
Fecha, não. Aí é fechado. É porque isso faz parte de um evento, que é uma feira que tem lá em Manizales todo ano. E um dos eventos da feira é essa competição, porque essa competição tem todo ano. Aí os caras fazem essas loucuras aqui, arriscando a própria vida para entretenimento de outrem. Não consigo entender muito bem o que os caras querem com isso. Mas...
Não, só ia falar que é chocante você imaginar que um esporte tão seguro, coeso, não vira um esporte olímpico.
Pois
que
não consigo.
Se o Lude é...
Mas enfim, vamos só falar alguns resultados aqui. Sim, os caras não tem um pingo de amor à vida mesmo, né? Porque todo mundo desce mais de uma vez. E tipo, todo mundo desce todo mundo junto, fraga. Assim, imagina, sei lá, 30 carrinhos de rolimã descendo 9 km de ladeira, tudo junto ao mesmo tempo, um atropelando o outro, um passando por cima do outro. É isso que é a competição lá. É totalmente wild, vamos falar assim. É, desse aqui que o pessoal tá um pouco menos de amor à vida, porque tem dois caras em cima do carrinho de rolimã, quem ganhou foi o Oscar Haim Serna e o Lorenzo Zuluaga. Esses caras fizeram 87 pontos. Não me pergunte como que os caras fazem a pontuação. Eu suspeito que a pontuação é de acordo com a chegada. É, esse pessoal faz várias baterias. Quem chega primeiro ganha tantos pontos. Quem chega em segundo ganha tantos pontos. E assim vai.
Eu acho que é quem passa mais perto da morte. Sim. Deve ganhar um bônus.
Eu acho que quem passa mais perto da morte é critério de desempate. Porque no caso aqui desse carrinho com uma dupla em cima, o Oscar Haim e o Lorenzo Zuluaga ficaram com 87 pontos, mas o Jerônimo Castro e o Julián Andrés Fonseca também ficaram com 87 pontos, não sei porque o Oscar ganhou, o Oscar e o Lorenzo ganharam, mas enfim.
O Jerônimo, antes de descer, ele grita o nome dele.
Com certeza, tem que fazer isso.
Se o cara também bater a cabeça na asfalto, ele ganha bastante pontos também.
É ponto, muitos pontos.
Na cabeça,
deve ter isso também, né? Assim, o cara ganha o número de pontos, os pontos que ele tiver que costurar no corpo dele. Tem uma categoria de triciclos também, e tem o triciclo feminino aqui. Quem ganhou no triciclo feminino foi a Laura Marcela Tamayo, seguido pela Maria Camila Valência e pela Joana Marcela Fala. No look de Rio, no Street Look, né, que eu falei para chamar o evento, me chamou muita atenção o sobrenome da galera que terminou nas posições de destaque aqui, porque quem ganhou foi o Diego Maurício Munhoz. Até aí tudo bem, porque nesses países da Sul América aí, cada esquina você acha quatro Munhoz perdidos.
É Munhoz igual Silva.
Munhoz é o Silva Dias. Agora, quem ficou em segundo foi o Andrés Aristizábal, seguido por Michael Andrei Aristizábal. Não sei se eles têm algum parentesco entre eles, muito menos com o jogador que fez história aqui no Brasil. Mas, enfim, aí é.
Um salve para Victor Hugo Aristizábal.
Ari, o único homem que pula para um lado e cabeceia para o outro.
Esse aí é bruxo mesmo.
Pois é.
Esse aí eu não discuto ele, não. É. Um abraço também, assim, já que está mandando abraço, a Gabriela Faria, torcedora do Green Bay Packers, que mandou uma pergunta para mim. Você acha que a Lady Gaga vai ganhar o Oscar de melhor atriz? Aliás, meus pêsames pelo seu time. É uma desgraçada mesmo, né? Você vê. Adiante. Bom. E a gente vai encerrar e eu não aguento mais bullying por causa desse jogo.
Por último aqui, Bruno, eu queria só falar o resultado de uma categoria muito especial que eu não queria deixar passar batido, não. Que tem a mesma coisa dos outros, né? São 9 quilômetros de descida pelas ruas de Manizales, na categoria cadeira de rodas.
Rodolfo. Rodolfo, nós estamos montando o time do StatCast aqui para participar dessa competição. Qual que você vai? Na cadeira de roda ou na outra?
Sei lá.
Eu imagino que cadeira de rodas é tipo uma categoria sênior, né? De gente que claramente disputou esse negócio e ficou para frente.
Eu entenderia se fosse.
Aposentado.
Quem ganhou nas cadeiras de rodas foi o Julián Andrés Jurado, seguido por José Reinaldo Rojas e Juan Carlos Grisales. Parabéns a todos os campeões e todos os sem noção que fazem essas loucuras pelas ruas de Manizales.
Gente, eu tenho até medo se eu estiver aqui em Manizales um dia alguém me atropelar com uma parada dessa. Muito bem, pessoal.
Pensa no Bruno Margueiro no lugar disso.
Senhores, é uma satisfação inenarrável gravar todas as terças-feiras por horas infindáveis na presença dos senhores. Eu gostaria que todos seguissem o arroba GrauberFM, o arroba Bruno César Santos, o arroba Círio _ Oliveira, o arroba WikiR32, o arroba o Marcelo Mar e o arroba Secreto Felipe, se ele publicar alguma coisa por lá, que a gente não costuma ver. Recomendamos muito o blogstatspot.com.br e também as nossas redes sociais em Facebook, Instagram e Twitter. E no YouTube, recomendo a todos que vão assistir, porque vai estar lá, além do vídeo de Rodolfo comentando e cobrindo em nosso nome o torneio de Masters que teve em Sete Lagoas, ele narrando uma disputa de pênaltis, coisa que você não vai ver em todo lugar.
Aliás, vai ser o mais surreal. Você vai ver a narração foi... mais surreal da sua vida.
Você já
fez Masters de porrinha que teve lá? O que, que é?
De futebol, inclusive, Rodolfo narrando no melhor estilo Galvão Bueno da raiz, assim. Gostamos. Rodolfo, você já foi catapultado à posição de narrador oficial do blog.
Ué.
Ai, ai. Pessoal, Celinho, obrigado por você ter vindo.
Valeu, um abraço.
Rodolfo, cuide bem da sua voz nessa sua nova função.
Valeu, galera, até mais.
Obrigado pela grata surpresa da sua presença, senhor Felipe.
Oi, gente, muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar divagando sobre esporte com vocês. Às vezes não, nossas agendas não estão batendo o horário, não, mas é sempre um prazer estar com vocês aí. Quanto ao Twitter lá, a gente está trabalhando isso aí, de começar a postar alguma coisa, nem que seja uma vez a cada milênio. E segue a gente lá, Felipe Secreto, no Spotify lá, porque eu tive a honra de publicar 3 playlists aí pro nosso blog aí, e todas as 3 playlists estão lá detalhadinhas. Quem tiver interesse de ouvir as músicas na ordem direitinha, tá lá no meu perfil.
Muito bem. Aliás, você podia entrar no Twitter só para retweetar o blog, você nem precisa publicar nada.
Ah, no perfeito.
Senhor Grauber Maia.
Senhores, um prazer inenarrável participar, e eu queria só... citar novamente aqui que a playlist é de Secrete, que caiu de paraquedas aqui de novo. Começou com o Rapa e vai terminar com o Rapa também. O Sol do Som agora vai ser O Que Sobrou do Céu, também em homenagem a Marcelinho.
E é com isso que nós encerramos. O que da gente vai voltar semana que vem. Um grande abraço aos senhores. E semana que vem estaremos de volta com o nosso Giro pelo Mundo dos Esportes. Valeu!
Escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver.